DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e comigo tenho Cristina Cripal, com as notícias que estão a marcar esta quinta-feira, 3 de outubro.
O naufrágio de um barco com refugiados oriundos de África custou hoje a vida a pelo menos 130 pessoas. Até ao momento, outros 150 puderam ser salvos. A bordo seguiam várias centenas de refugiados, na sua maioria eritreus, segundo informações das Nações Unidas. A comissária europeia responsável pela política interna, Cecilia Malmström, apelou para a União Europeia possibilitar a imigração legal a mais pessoas. Um tema a desenvolver após o noticiário no Jornal da Noite. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, advertiu contra as consequências negativas da disputa orçamental e instou o Congresso a agir. Dirigindo-se diretamente ao presidente da Câmara dos Representantes, o republicano John Bina, Obama insistiu numa votação interna daquele partido que, a seu ver, poria fim em 5 minutos, citamos, à paralisia forçada da sua administração. O chamado shutdown desde 1 de outubro é o resultado da falta de entendimento do Congresso sobre o orçamento de Estado para o ano fiscal que agora começou. Entretanto, registrou-se hoje um tiroteio no Capitólio, o edifício do Congresso em Washington, que terá deixado várias pessoas feridas. As autoridades ainda não adiantaram mais informações sobre o incidente. A Bélgica entregou o ex-jogador profissional de futebol Nizar Trabelsi aos Estados Unidos da América. Segundo o Ministério da Justiça em Bruxelas, as autoridades garantiram um julgamento justo e excluíram a sentença de morte. Trabelsi, que nasceu na Tunísia, foi condenado a 10 anos de prisão em 2003 por ter planeado um ataque contra uma base militar norte-americana que nunca foi executado. Alegadamente, agiu a mando da organização terrorista Al-Qaeda. A justiça norte-americana acusa Trabelsi de participação noutras atividades terroristas. Os Estados Unidos da América anunciaram hoje que adotaram sanções contra o Ruanda pelos casos de recrutamento de crianças soldados ligadas à rebelião do movimento 23 de março, ou M23, um grupo da República Democrática do Congo que Kigali é acusado de apoiar. O Ruanda desmente este apoio. Não foram avançados por Washington nem a data nem o tipo de sanções decididas. A Organização Mundial de Saúde, OMS, entregou hoje ao governo de transição da Guiné-Bissau medicamentos e material sanitário no valor de 200 milhões de francos CFA para o combate à cólera. Dados do Ministério da Saúde Pública indicam que o país é afetado por uma epidemia de cólera que já causou a morte a mais de 20 pessoas, infectando mais de 200, sobretudo nas regiões de Tombali e Kinará, no sul do país. Cerca de 80 mil alunos dos jardins de infância, escolas primárias e do ensino básico estão a ser afetados pela paralisação dos professores e educadores de São Tomé e Príncipe, iniciada nesta quinta-feira. Segundo o sindicato do setor, a adesão à greve é total. O governo apresentou hoje aos grevistas uma proposta em que se compromete a implementar o Estatuto de Carreira Docente de forma faseada a partir de agosto deste ano, respondendo à principal reivindicação dos professores. 8 multinacionais dos Estados Unidos da América, do Japão e da França apresentaram ao governo moçambicano propostas de construção de 2 refinarias de gás na bacia do Rovuma, norte do país, anunciou a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, ENH, gestora de participações do Estado nos recursos minerais. O Estado moçambicano projeta o início da produção de gás natural na bacia em 2018, estimando as reservas até agora descobertas em 180 trilhões de pés cúbicos. A Rússia acusou hoje formalmente de pirataria os 30 membros e colaboradores da Greenpeace, a maioria estrangeiros, envolvidos numa ação de protesto contra a exploração petrolífera no Ártico, anunciaram hoje as autoridades russas. Os colaboradores da organização não-governamental ecologista, em prisão preventiva na cidade de Murmansk, arriscam uma pena até 15 anos de prisão. Nas comemorações centrais, neste 3 de outubro do 23º aniversário da reunificação alemã na cidade de Estugarda, a chanceler federal Angela Merkel disse hoje que ainda existem déficits na aproximação do nível de vida na Alemanha. Merkel agradeceu ainda a todos os que lutaram pela reunificação, especialmente na extinta República Democrática Alemã. E terminamos com alguns resultados do apuramento para o Campeonato de Futebol da Liga Europa. O clube alemão Freiburg perdeu contra o espanhol Sevilha por 2-0. O português Vitória Guimarães empatou 1-1 com o francês Olympique de Lyon. E o Estoril Praia perdeu contra o checo Slovan Liberec 1-2. Foram as notícias. Segue-se o Jornal da Noite, hoje com Nuno de Noronha.
DW. Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Pelo menos 130 refugiados morreram num naufrágio ao largo do sul de Itália. Em Angola, o ensino na província da Huila continua paralisado e os órgãos de comunicação estão proibidos de falar do assunto. Sobreviventes do genocídio no Ruanda vão ser tratados por cirurgiões plásticos internacionais. Estes são os destaques desta quinta-feira, 3 de outubro. Começa agora o Jornal da Noite. Pelo menos 130 refugiados morreram hoje afogados e muitos outros continuam desaparecidos depois da embarcação onde viajavam ter naufragado ao largo da costa sul de Itália. Os imigrantes clandestinos eram maioritariamente da Somália e da Eritreia. A reportagem é de Megan Williams, adaptada por Cristina Kripal.
Exaustos e abalados, os membros das equipes de resgate da pequena ilha de Lampedusa descarregam os corpos das vítimas no porto, colocando-os numa fila no chão. Um incêndio na embarcação sobrelotada, que levava a bordo provavelmente 500 pessoas, obrigou os refugiados a saltarem para a água. Entre os mortos há várias crianças e pelo menos duas mulheres grávidas. Nesta tarde de 3 de outubro foram salvas mais de 150 pessoas, a maioria oriunda da Eritreia. Os destroços do barco foram encontrados por dois navios pesqueiros que informaram a guarda costeira italiana. A presidente da Câmara de Lampedusa, Giusy Nicolini, lamenta que as equipas de salvamento não tenham chegado a tempo.
Me chiedo anche perché, cioè, i soccorsi dovrebbero...
Pergunto-me porque é que os barcos de patrulha não estavam mais perto da nossa ilha, onde poderiam ter respondido melhor a esta emergência. Algo correu mal, não compreendo.
Anche a Sicily sono arrivati morti, quindi c'è qualcosa che non capisco.
A frustração de Nicolini é compreensível. Na década que passou, a sua pequena ilha com poucos milhares de habitantes tornou-se tristemente conhecida em todo o mundo pela chegada de imigrantes e mortes no mar. Segundo as Nações Unidas, só no primeiro semestre deste ano, cerca de 8 mil refugiados deram à costa da Itália. A maioria é oriunda de países em conflito, como o Egito, a Eritreia e a Síria. Geralmente partem da Líbia em embarcações frágeis, com traficantes sem escrúpulos. Na semana passada, 13 pessoas morreram afogadas ao largo da Sicília quando tentavam alcançar a costa a nado, depois dos traficantes os terem forçado com armas a abandonar o barco para evitar a guarda costeira italiana. O diretor do Fórum Europeu Internacional para a Pesquisa de Migração, Ferruccio Pastore, diz que o número de imigrantes que tenta esta passagem perigosa é resultado do conflito em países vizinhos, mas também da falta de cooperação para impedir os refugiados de embarcar. A Itália é o único país que tenta ajudar, acrescenta Pastore.
Ninguém está a fazer nada, com exceção das operações muito importantes de busca e resgate desenvolvidas pelas autoridades italianas.
Ferruccio Pastore realça também que a grande maioria das operações de salvamento, tal como foi o caso hoje, são levadas a cabo por pescadores.
A maioria dos barcos não são da Marinha nem da Guarda Costeira, mas privados. Eles têm as melhores hipóteses de encontrar os barcos com imigrantes, mas não têm incentivos para os salvar porque ninguém lhes reembolsa os custos da operação e a perda de receitas.
Segundo Pastore, os refugiados vão continuar a pagar os traficantes e tentar a passagem de alto risco, enquanto não lhes for dada a oportunidade de fazerem os seus requerimentos de asilo, não nos países para onde se dirigem, mas naqueles onde se encontram e de onde tentam escapar. O especialista diz que chegou a altura de alterar de forma radical a lei internacional vigente. Cristina Kripal, DW.
Vamos à pergunta de hoje. Acha que os governos europeus deveriam criar mais patrulhas marítimas para evitar tragédias humanitárias como esta? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Na Constituição angolana, a liberdade de informação é um dos direitos contemplados, mas na prática a realidade é bem diferente. O ensino está paralisado há quase um mês e mais de 30 mil crianças correm o risco de perder o ano letivo na província da Huila, no sul de Angola. Os órgãos de comunicação estão proibidos de falar sobre o assunto. Anselmo Vieira, a partir de Lubango, com os detalhes.
São perto de 22 mil professores do ensino geral que resolveram paralisar com as aulas pelo simples facto de a entidade patronal, no caso, o Ministério da Educação, não estar a cumprir com o legislado na província da Huila Sul de Angola, quando faltam menos de 2 meses para o fim do ano letivo de 2013. As causas são o não pagamento de colaborações por parte do governo desde 2001, os subsídios que cobrem no salário base 33% e a falta de atualização de carreira, em risco de perderem o presente ano letivo de 2013. Mais de 30 mil crianças matriculadas, o governo provincial liderado por João Marcelino Chipinga, por sinal professor de profissão, terá orientado os órgãos locais de informação a não abordarem o assunto, uma violação autêntica do direito à informação constante na Constituição angolana. Teodoro Albano, jornalista da Voz da América, na província da Huila, lamenta o facto da imprensa local ter sido silenciada.
A Huila está a viver o silenciamento da imprensa pública quando há uma greve no ensino geral. São mais de 1 milhão de crianças sem aulas. Estamos aqui perante um facto social concreto, grave, a todos os níveis, é de interesse público. Decretada já há caminho de 3 semanas, é vigente, não há aulas, mas, curiosamente, a imprensa pública pura e simplesmente está num tumular silêncio. Essa situação nos leva a questionar, afinal, como é que está a gestão da informação do nosso país.
Já o jornalista Sebastião da Silva, da Rádio Despertar, não tem dúvidas.
Devia ser o tempo para começarmos a ver as coisas num sentido mais objetivo. Esta situação vem efetivamente mostrar que ainda estamos num sistema ditatorial.
A direção da comunicação social, bem como as direções dos órgãos locais, preferiram não falar sobre o assunto. Os pais e encarregados de educação imploram que o governo resolva esta situação o mais urgente possível, pois os exames finais estão à espreita.
A empregadora vela pela situação dos professores, para ver se os nossos filhos não ficam parados.
Devia-se chegar a um consenso, não é?
Estou preocupado. Daqui a nada começam as avaliações. É preocupante porque essas paralisações tiram o ritmo da aprendizagem dos nossos educandos.
Os pontos discutidos, segundo João Francisco, secretário provincial do Sindicato Nacional de Professores, na Huila, não satisfazem os seus filiados.
Conseguimos encontrar consenso na questão das dívidas, que tem a ver com as colaborações, o subsídio de férias, a questão da tabela de direção-chefia. Mas esse resultado não foi suficiente para desanuviar a tensão que cada dia sobe no seio dos professores. Os professores consensuaram manter a greve até que o governo responda à questão das atualizações. Para o Ministério já não existem atualizações, existem sempre sim promoções. Os que estão mal nessa altura devem esperar o concurso promocional o próximo ano.
Daí que a Assembleia de Professores decretou a continuidade da greve no ensino geral, de acordo com o secretário provincial do Simprof na Huila.
Há questões que devem ser discutidas. Nessa altura, o que devemos fazer é suspender a greve e optar por via diplomática.
Tanto o diretor provincial da Educação da Huila, Américo Chicote, bem como a vice-governadora para o setor político e social e coordenadora da Comissão de Negociação, Maria João de Palavela, mostraram-se indisponíveis à nossa reportagem. Da Huila para a DW, Anselmo Vieira.
Cerca de 200 sobreviventes do genocídio no Ruanda, que vivem com cicatrizes profundas e feridas incuráveis, vão ser finalmente tratados, 19 anos depois do episódio negro da história do país. Uma equipa de 17 médicos especialistas em cirurgia plástica e de reconstrução da face da Índia e da Nigéria deram início a um processo de 10 dias de cirurgias e tratamentos às 200 de ruandeses, a maioria com partes do corpo amputadas ou deformadas. A equipa de cirurgiões plásticos altamente especializados diz que agora pode ser colocado um ponto final nesta situação incapacitante e desconfortável através da realização de cirurgias de reconstrução do corpo e da face, cirurgia da mão, microcirurgia e tratamento de queimaduras e cicatrizes incuráveis. O médico Ranit Bhatia, chefe da delegação médica, garante que a equipa de especialistas está preparada para lidar com o sofrimento e horror que estas vítimas de guerra vivem diariamente.
Scars, burn, face.
Cicatrizes, queimaduras, deformação da face, estes médicos podem fazer e lidar com tudo. Eles conseguem mesmo tornar a cara de uma pessoa bonita. Quando estávamos no Malawi, um cão mordeu um bebê e amputou-lhe o nariz. Mesmo com tratamentos promissores na África do Sul, o nariz não pôde ser corrigido e reimplantado. Mas os médicos indianos conceberam um nariz artificial e o bebê começou a respirar através deste novo nariz. Por isso, estamos aqui para qualquer caso típico, tudo o que necessite de grande porte, nós estamos aqui para fazer isso. O exercício médico visa ajudar, sobretudo, aqueles que sobreviveram ao genocídio de 1994 e cujo corpo ainda carrega cicatrizes que provocam coceira crónica e deformações incapacitantes. Reomarika Teofil sobreviveu por pouco ao ataque da milícia armada Interahamwe, constituída por homens de origem étnica Hutu. A agressão provocou-lhe ferimentos graves no corpo. Nos últimos 19 anos, a minha perna esquerda tem estado sempre estática. Não a consigo dobrar. Também tenho fragmentos de bala debaixo do meu joelho direito. Tenho passado tempos difíceis, apesar de me conseguir movimentar. Esta missão humanitária de intervenção médica é organizada pelo Ministério da Saúde do Ruanda, em colaboração com a Fundação Rotary Club da Rotary Internacional, bem como dos clubes Rotary de Kigali, Índia e Nigéria. A Rotary Internacional é uma organização que presta serviços humanitários à comunidade local e mundial sem fins lucrativos. No entanto, o Rotary Club de Kigali e um dos organizadores da missão humanitária culpam a Associação de Sobreviventes do Genocídio de não fornecer o número exato de vítimas em todo o país a precisar de cuidados médicos. Por isso, os organizadores da missão temem que esta não seja amplamente bem-sucedida, por não chegar a todas as pessoas que carecem de intervenção cirúrgica, como explica John Niyombaire, do Rotary Club de Kigali. A organização de sobreviventes é a única com números concretos e a conhecer situações específicas. Já lhes pedimos para identificarem os necessitados e os conduzirem até nós. Dados do Ministério da Saúde indicam que pelo menos 2.900 pessoas ficaram desfiguradas e irreconhecíveis como consequência do genocídio, alguns deles estigmatizados durante anos sem receberem qualquer ajuda ou atenção extraordinária. Ao fim de 10 dias, os médicos contam já ter tratado mais de 200 pacientes no Hospital Central da Universidade de Kigali. Nuno de Noronha, DW. Portugal continua interessado em reforçar a aposta no sistema de ensino profissionalizante baseado na experiência alemã, que fomenta a interação entre os estudantes e as empresas. O modelo já é aplicado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã através dos centros de qualificação dual, existentes no norte, centro e sul do país. As empresas portuguesas, que se aliaram aos respectivos programas de formação, consideram que este é um passo importante no combate ao desemprego em Portugal. João Carlos, a partir de Lisboa, com os pormenores.
Então onde é que eu tenho que fazer essa informação para voltar para o início?
Portanto, do início não.
Mais um dia de aula técnica no Centro Dual de Lisboa. Guilherme Figueiredo é um dos formadores na área da programação, integrada no curso de Mecatrónica Industrial.
Não pode ser aí. Vamos simular, ok?
Tiago Palrinhas, 20 anos de idade, é um dos que frequenta o centro.
Estou a estudar Mecatrónica Automóvel, terceiro ano. Estou a estagiar na Mercedes, Portugal.
Susana Ramalho, 19 anos, está em estágio. Frequenta o curso técnico de apoio à gestão, que dura 2 anos e meio.
Eu vim para este curso porque frequentei o ensino secundário durante 3 anos, mas não correu muito bem, então eu fiquei por um curso profissional. E a minha perspectiva quando sair daqui é seguir para a faculdade e tirar uma licenciatura e depois enfocar pelo mundo do trabalho.
Tiago e Susana estão cientes que esta interação entre a teoria e a prática constitui uma janela de oportunidade para a integração no mercado de trabalho.
E você vai ver como isso deixa de criar...
Em Portugal, funcionam 3 centros de aprendizagem e qualificação dual, respectivamente em Lisboa, Porto e Portimão. São estruturas da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã. A filosofia da instituição, com 30 anos de existência, baseia-se na formação profissional de acordo com as necessidades das empresas. Precisa Elísio Silva, coordenador do centro no Porto e responsável pela estrutura nacional da Dual.
80% das empresas que trabalham connosco são pequenas e médias empresas portuguesas que podem nem sequer ter qualquer relação, qualquer interesse direto com o mercado alemão.
A formação com o envolvimento das empresas abrange as áreas da mecatrónica automóvel, mecatrónica industrial, gestão administrativa, técnicos de transportes e de gás, de eletrónica e hotelaria. Em média, frequentam os centros cerca de 600 formandos, número que varia ao longo do ano. De acordo com Elísio Silva, a taxa de colocação dos formandos no final dos cursos é bastante alta.
No final de cada ano, nesta altura, por exemplo, estamos a preparar 2014 as atividades e fazemos sempre um levantamento de necessidades junto às empresas para percebermos que cursos e quantos formandos devemos iniciar em cada região.
Para este responsável, a formação profissional promove a qualificação dos jovens e este é um dos fatores importantes para a competitividade das empresas. O recurso à formação, através do sistema dual, é apenas um dos instrumentos no combate ao desemprego, que em Portugal ultrapassa os 16%. Entre os jovens até os 25 anos, o desemprego ronda os 40%, segundo a Eurostat, Sistema de Informação Estatística da União Europeia. Uma das empresas que proporciona formação profissional em contexto de trabalho a 12 jovens é a Mercedes Portugal, em Sintra. Helena Costa, responsável dos recursos humanos.
Os nossos formandos são integrados nas equipas de trabalho, nos diferentes departamentos, e têm a oportunidade de contactar de uma forma direta e muito envolvida com a realidade das empresas. No final do seu percurso têm aqui uma experiência muito rica.
Cabe a Ivo Diz fazer o acompanhamento dos formandos.
Eles aqui conosco ganham armas para enfrentar o mundo de trabalho.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Cultura.
O Kuduro, o ritmo angolano que conquistou o mundo, é o tema de um documentário que se estreou mundialmente no Festival de Cinema do Rio de Janeiro. O filme mostra quem são os principais artistas deste género musical. A correspondente da DW África no Rio de Janeiro, Viviane Mannheimer, esteve lá.
O documentário I Love Kuduro estreou numa noite complicada no Rio, a última segunda-feira. Na praça, em frente a um cinema tradicional do centro da cidade, professores em greve e policiais se enfrentavam. Mas dentro do cinema acontecia uma festa, com a presença de alguns dos kuduristas que participaram do filme e do diretor, o português Mário Patrocínio.
Kuduro foi algo que eu vivi na minha adolescência, porque eu tinha muitos amigos angolanos. Aí sempre tive aquela curiosidade, o que é o kuduro? De onde vem? quem são os personagens principais desse movimento. Aí mais tarde, quando terminou a guerra, eu tive a oportunidade de conhecer Angola, mas ainda não estava no momento de fazer o que é que seja, nem eu pessoalmente, nem o próprio país. E aí quando eu conheci o Coreandu, que é um grande empreendedor cultural angolano e artista, realmente tive a oportunidade e a gente se uniu para concretizar esse filme, porque a gente acha que tem muito valor, muito talento em Angola, que deve ser mostrado para o mundo.
No filme fica claro que Kuduro é mais que música, é um jeito de levar a vida. O ritmo nasceu em Luanda, na última década da Guerra Civil, que durou 27 anos, foi de 1975 a 2002. E o documentário conta que, ao contrário do que a maioria pensa, essa mistura de ritmos tradicionais angolanos com rap, techno e house, na verdade, transbordou do centro da cidade para a periferia.
Às vezes as pessoas não olham, mas a África tem um movimento contemporâneo muito forte. E a gente só pensa em África no sentido tradicional, tipo savana, ou guerra, ou fome. Mas tem muita coisa de valor bacana que está acontecendo, que é contemporânea e que é do mundo de hoje, que as pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de qualquer cidade se vão identificar.
Durante 6 meses, o diretor acompanhou personalidades como Tony Amado, que alega ter inventado o nome Kuduro, e o popular Na Grelha, chamado de o chefe do Estado-Maior do Kuduro. O filme mostra ainda a trajetória percorrida por Cabo Snoop, que saiu do Musek e estourou com o hit Windeck, inspirado no rap de Fat Joe.
O Windeck também são aqueles que quando vem em bosque e estão no lume se aproveitam só já, pá.
E conta também com a dupla de apresentadores da televisão pública de Angola, Príncipe Ouro Negro e Presidente Gasolina.
Uma maneira de divulgar mais o nosso estilo, sobretudo a nossa cultura angolana, que é o Kuduro.
E como é que é a história do gerador?
A gente convive no gueto e muitas das vezes falha muito a energia. Então nós tínhamos que fazer um instrumental, trabalhando com o roncar do gerador.
Aqui me falta a luz, mas não vai me faltar criatividade para poder fazer uma música. Então a gente puxou o gerador ao nosso lado e fomos fazendo rum-rum. Olha o coro. Rum, rum, olho coro, rum, rum, prolongar.
Do Rio de Janeiro para a DW, Vivian Mannheimer.
DW, Espaço do Ouvinte.
Ao meu lado continua Cristina Cripal. Cristina, muitas respostas à pergunta de hoje.
Temos bastantes, sim. Por exemplo, um mail que nos acaba de chegar de Carlton da Costa, de Climane, que nos diz: na minha observação sobre o sucedido, que tanto lamento porque são meus irmãos que iam em busca de melhores condições de vida, e sendo assim, eu acho que o governo da Europa deve criar mecanismos, sim, para controlar o mar que estas pessoas tentam navegar para a Europa ilegalmente. Tivemos também muitas respostas no Facebook, na nossa presença nessa rede social online, por exemplo, de Celsius Nyanga, que nos diz: boa tarde, isto seria o melhor método, porque, sendo eles ilegais, ou não vão sempre vidas humanas que estão em causa. A União Europeia já deveria reunir-se para pôr cobre a esta situação que não agrada à imagem que se vê da Europa. E Elton Lott Emiliano diz: meus sentimentos pelas vidas. Emiliano Calungo Lameira escreve: a questão não passa por patrulhamentos, mas sim por se criarem governos tão corruptos em países tão instáveis que arriscar a própria vida em alto mar passou a ser um motivo de esperança de dias melhores. Ficarei um dia muito entusiasmado se o inverso acontecer. E Manuel Nhampa diz: eu acho que sim, deviam aumentar. Adolfo Pedro Buchua diz: os países de origem devem também fazer uma fiscalização cerrada para que não deixem seus cidadãos partirem em embarcações que não oferecem as mínimas condições de navegação marítima. E de Isaac Bernardo Muindag, o seguinte: o governo europeu deve fazer patrulha, sim, de modo a encontrar os indivíduos e prender, afinal, apesar da invasão, eles são seres humanos. Paiv, o verbalizador, diz: não, naufragou, se eram imigrantes ilegais, devem ter sido mortos prepositadamente. Não eram negros, a Europa já aceita pretos, até a ajuda demorou a chegar. Um comentário talvez um pouco sarcástico. Vaz Jorge Vaz diz-nos: mesmo que criem patrulhas, esta rota já anda viciada, não é a primeira vez que morrem imigrantes naquela ilha italiana. Os imigrantes pagam uma certa quantia para chegarem aos polícias. Só tenho a dizer que a Europa não é 5 estrelas de jeito que a TV mostra.
Obrigado, Cristina. Obrigado aos nossos ouvintes. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado na nossa página www.dw.de/português ou na nossa página do Facebook. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.